Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, ouvintes da Rede Eldorado. Está no ar, está começando mais um programa Plug Eldorado.
O número 189.
Este é o de número 189, eu sou o Tarcísio, quem falou é o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem?
Tudo bem, soterrado de e-mails, como sempre, mas a gente tenta tirar justamente as dúvidas de informática dos ouvintes. Se você estiver ligando nesse programa pela primeira vez e tiver alguma dúvida de informática, ou tiver alguma dica, ou você encontrou na internet alguma coisa muito, muito interessante e quer que os outros também tomem conhecimento dessa coisa maravilhosa que você encontrou na internet, e basta nos mandar um e-mail.
Isso, e o endereço é info@radioeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado:
no campo assunto, além do assunto, obviamente, que você vai escrever o seu
e-mail. Sim, porque o campo assunto é para pôr o assunto.
Exatamente,
né?
Você vai escrever o assunto. Você, antes de escrever o assunto, sei lá, dúvida sobre como usar o Internet Explorer, sei lá, qualquer coisa desse tipo, antes de colocar o assunto propriamente, coloque o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Tá? Plug Eldorado. Justamente para que a gente possa, ao olhar para o seu e-mail, perceber que se trata realmente de um e-mail enviado por um ouvinte aqui da Rede Eldorado e não um spam da inúmera quantidade, dentre a inúmera quantidade de spams que a gente recebe. Tá? Esses spams, esses que não são identificados pelo nome do programa, Plug Eldorado, a gente os elimina sumariamente. Então você, certo, corre o risco de ser eliminado, ou melhor, o seu e-mail ser eliminado e não chegar às nossas mãos.
Tarcísio, tem uma dúvida aqui meio estranha do Gino. Diz: gostaria de saber como imprimir um programa em DOS, é um clipper, então programa,
tá,
em DOS.
Programa em DOS.
Numa impressora HP PSC 1315. Eu não conheço essa impressora.
Ela não imprime, eu lembro. Não. Eu não lembro se é exatamente esse o número da impressora, mas havia realmente já uma impressora HP a partir de um determinado modelo que já não fazia mais impressões em DOS. Tá, ela realmente precisava do Windows como interface para poder imprimir. Eu não sei se funciona rodar esse programa num shell do Windows. Sabe como é que é rodar o programa num shell do Windows? Deixa eu explicar. Existe o command, né, aquele command do Windows, que é aquela janelinha que você pode abrir no Windows, que é justamente a janela de linha de comando. Então, abrir o Windows e dentro do Windows abrir uma linha de comando, uma janela de linha de comando, e a partir dali acionar o programa, que vai rodar em DOS, e aí, a partir dali do programa rodando nessa janela de comando do Windows, né, de comando do DOS, mas criada a partir do Windows, desse shell, né, como se diz aí, quem sabe pode ser, não sei, é uma tentativa que esse programa rodando em DOS ative a rotina de impressão dessa sua impressora.
É uma coisa assim.
Eu me lembro muito bem que realmente a partir de um determinado modelo, a HP já não fabricava mais impressoras. Quando o Windows começou a tomar vulto, né? E praticamente todos os aplicativos eram desenvolvidos no sistema operacional Windows, aí já a impressora, a Hewlett-Packard, já havia aposentado as impressoras que imprimiam a partir do DOS, tá? Tente a partir da linha de comando, quem sabe funciona. Que mais aí, Pierluigi?
Alice está descrevendo um problema inusitado. Ela tem um micro que roda o Windows Millennium. Qualquer site visitado, conforme o movimento do mouse, movimento normal, as figuras ficam pretas com pontinhos coloridos. Certo. As frases ficam cobertas por uma tarja preta.
Certo.
Enfim, não sei como resolver isso. Agradeço qualquer tipo de ajuda.
Eu tentaria mudar a resolução do vídeo dela. Eu não sei que resolução que ela está utilizando, Mas esse tipo de problema é característico de pouca memória de vídeo.
Tá? Ou seja, está tentando usar um vídeo muito, com muita resolução e não tem hardware
memória
que suporte...
suficiente. Então, exatamente. Há várias soluções, na realidade, para esse tipo de problema. Uma delas consiste justamente em baixar a resolução do seu vídeo. Como assim? Clique com o botão direito do mouse numa área vazia da área de trabalho. Aparecerá um menu. Escolha a opção Propriedades. E ali, no item, no guiazinho Configurações, clique nele e baixe a resolução para uma resolução menor do que aquela que está sendo apresentada. Tá? Se baixar a resolução comprometer a apresentação das imagens, quer dizer, elas passarem a não mais caber na tela do seu computador, né? Porque, claro, com menor resolução, as imagens tendem a ficar maiores. Então elas passam a não caber mais na tela do computador. Se você começar a ter problemas desse tipo, uma outra solução é verificar qual é a memória de vídeo que você tem instalada aí no seu computador. É provável que a sua placa de vídeo, não sei, você não deu essa característica, mas é provável que a sua placa de vídeo seja uma placa onboard, ou seja, ela está incorporada, faz parte, é uma parte integrante da placa-mãe do seu computador.
Ou seja, não é uma coisa que você instala depois, é uma coisa que já vem junto com a placa-mãe.
Então, se for esse o caso, eu acredito que seja, é possível, através daquele programa de setup, que é um programinha que já vem com todos os computadores e roda independentemente de ter o Windows ou não ter, como é que você acessa esse programa? Normalmente, na hora que você ligou o computador, antes de entrar o Windows, você aperta a tecla Delete. Né? Fica lá pressionando a tecla Delete. Aí o processo de inicialização do computador será desviado para rodar esse programinha de setup. É um programinha de configurações do computador. E normalmente nesse programa existe uma opção que permite você dimensionar a quantidade de memória de vídeo compartilhada com a sua memória RAM. Na realidade, ele vai roubar um pouquinho mais da sua memória RAM para acrescentar memória de vídeo. Então, se for possível aumentar a memória de vídeo usando esse recurso, faça isso, porque aí provavelmente aquele problema que você está experimentando deverá sumir. Tá? Porque esse problema é típico de falta de memória de vídeo. Tá? Uhum. O computador ele não está conseguindo atualizar as imagens na tela justamente por causa de uma falta de memória de vídeo.
Tarcísio, José Roberto Moral diz: agradeço aos professores pelas dicas e informações sobre informática. Obrigado pela audiência, José Roberto. Cada dia que passa, nosso relacionamento com o computador está cada vez mais insuportável. E pelo excelente programa e pela forma informal e descontraída de apresentá-lo, então ele agradece o programa. Num programa passado, o professor Pierluigi disse que a Terra não vai acabar, e sim a humanidade que vai desaparecer no futuro distante. Ele queria saber que quando esse dia chegar, nós ouvintes do programa Plug Eldorado, vamos continuar a ouvir os professores? Talvez em outro mundo a gente, em outras circunstâncias,
tá certo.
A gente continue, né?
É, quem sabe, né? Se a gente merecer, quem sabe, lá no céu vai ter um programa Plug.
Não, que nós vamos para o céu, nós vamos com certeza. Acho que todo usuário de computador vai para o céu, né?
Então, lá quem sabe a gente consiga fazer um programa sobre notícias, assim, né? Não digo do mundo da informática, mas de um mundo bem melhor, com certeza.
O Luiz, do Planalto Paulista, diz o seguinte: olá, professores, bom dia. Para gerenciar as mensagens enviadas e recebidas, eu utilizo o Outlook Express 2003. Recentemente surgiu um problema. Não consigo excluir os e-mails que estão na caixa de entrada e nem aqueles que estão na pasta de itens excluídos. Os senhores poderiam me ajudar? Bom, Tarcísio, o expert em Outlook Express é você.
Eu não digo que eu seja tão expert assim, né? Quer dizer, na realidade...
Você já usou.
Até o Outlook Express versão 6 eu usei um pouquinho, depois abandonei, agora eu uso mesmo a solução de ver meus e-mails através do webmail, né? Quer dizer, eu basicamente tenho uma conta no Google, né? No Gmail... E eu prefiro, obviamente, ver os meus e-mails a partir de um acesso ao Gmail feito através de um programa de navegação e não através de um programa cliente, como é o Outlook Express. Agora, pelo que eu me lembro do Outlook Express, vários problemas, quer dizer, várias hipóteses, vamos dizer assim, podem estar relacionadas com esse problema, tá? Uma delas é a seguinte: você, quando trabalha com o Outlook Express, na hora que você acrescenta, recebe novas mensagens, apaga mensagens, cria novas pastas e tudo mais, todas essas modificações são feitas, vamos dizer assim, uma espécie do índice gerenciador do arquivo que contém as imagens. Então, por exemplo, você manda apagar as imagens, não, as mensagens. Você manda apagar uma determinada mensagem. Ele não apaga efetivamente aquela mensagem do arquivo que as contém. O que ele faz é avisar no arquivo de índice que aquela mensagem, a partir daquele momento, deverá ser ignorada. Então ela nem é mais apresentada.
Mas está gravada lá.
Mas está gravada lá. Só que dá-se com isso a ilusão para o usuário de que a mensagem foi apagada, quando na realidade ela ainda está lá. Ela só foi apagada do índice, por isso que ela não é mais mostrada. Agora, o fato de ela ainda permanecer lá onde? No arquivo principal que contém, né, que tem o conteúdo das mensagens, faz com que esse arquivo vá crescendo e só crescer. Quer dizer, mesmo que você apague coisas dele, você não está apagando efetivamente, então a tendência é que ele vá crescendo, né? Por isso existe, pelo menos existia até o Outlook versão 6, uma opção para você compactar as mensagens num determinado momento. O que era isso, compactar as mensagens? Era efetivamente apagar aquelas mensagens que constam como apagadas. Aí sim, dá aquela enxugada no arquivo que contém as mensagens, recopiando para um novo arquivo apenas aquelas que devem permanecer, e as apagadas aí sim são fisicamente e definitivamente descartadas. Tá? Talvez, se você usar essa opção compactação das mensagens, eu acredito que aí você consiga trabalhar adequadamente novamente com as suas pastas de mensagens, enfim, apagando, acrescentando, criando novas pastas ou coisas assim, tá bom? Então faz isso, use a opção do Outlook Express de compactar o seu arquivo de mensagens. Eu não lembro agora exatamente qual é o caminho para chegar lá, mas se não me engano, se você utilizasse a opção ferramentas, tá? Em algum momento ali tinha, eu acho que ferramentas, opções, tem ali algum momento que você consegue efetivamente, na janela que se abre, pedir para fazer a compactação das mensagens, tá bom?
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em Informática e a seguir em Desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para o uso doméstico.
Eles são equipados com processadores Intel, podem ser o Celeron, Pentium ou Dual Core, ou então AMD, que podem ser o Sempron ou o Athlon, com uma memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB, e todos com o Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades ou ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
O Paulo Carneiro nos manda uma dica. Paulo Sérgio Carneiro mora em Jacareí, no estado de São Paulo. É ouvinte do programa já há bastante tempo, mas é a primeira vez que ele participa. A dica que ele manda é www.comunidadeweb.com.br. Esse comunidade web, tudo junto. Compartilhando conhecimento. É um site sobre como trabalhar com programas como, por exemplo, CorelDRAW, Photoshop, etc, etc, etc. E também contém videoaulas que você pode baixar para o seu computador explicando como trabalhar com esses programas. Eu espero que vocês gostem. Olha, eu dei uma visitada lá, me parece muito completo, viu, Tarcísio?
É.
tem uma quantidade enorme de aulas, de coisas. Algumas coisas pagas, inclusive, tá certo? Mas tem uma quantidade...
Mas é com certeza uma ótima dica, né? Porque, afinal de contas, esses recursos de educativos, vamos dizer assim, de tutoriais que a gente encontra na internet, eles estão se tornando cada vez mais frequentes, valiosos, para que os usuários possam, né, tomando conhecimento e usando esses recursos, obviamente, lidar cada vez melhor com o computador.
Porque, inclusive, na realidade, não é, o grande problema não é lidar com o computador. É lidar com o software que está no computador.
Claro.
Quer dizer, o grande problema é justamente
isso. No fundo, lidar com o computador é isso. Ninguém espera que você, né, vá abrir um computador e saber trocar ali os componentes. Até alguns não técnicos conseguem fazer isso, mas isso normalmente é trabalho para um técnico em eletrônica fazer, né? Especificamente um técnico em computadores fazer. Lidar com o computador é exatamente lidar com os aplicativos, né, que gerenciam o seu computador, tá certo?
Agora, recentemente, um dos meus filhos, viu, Tarcísio, foi contratado para trabalhar num time de futebol na Suíça, lá em Lausanne.
Em Lausanne.
E o desgraçado levou meu neto embora.
Levou seu neto para Lausanne.
Para Lausanne, na Suíça, né? Então, obviamente, eu mantenho contato por telefone, só que telefone normal custaria uma fortuna, né? Então, instalei o famoso Skype.
O Skype. Uhum.
Que cá entre nós funciona, que é uma...
Que é uma
maravilha.
Famosa solução VoIP, né?
VoIP. Essa solução VoIP é justamente aquela solução Voice Over Internet Protocol, né? Uhum. Quer dizer, no fundo, cá entre nós, não conta pra ninguém, vamos falar só nós dois em segredo.
Em segredo.
Em segredo.
Desliguem os microfones.
Desliguem os microfones.
Tá desligado? Então pode falar.
Então vamos falar só nós e os ouvintes da Rede Eldorado.
Isso.
As companhias telefônicas usam VoIP. Quer dizer, na realidade, hoje em dia, todas as comunicações do mundo são via internet. Tá certo?
Sim, sim.
Só que eles não contam pra gente para cobrar taxa de telefone normal, né? Tá certo? Agora, usando esse VoIP, eu coloquei lá $10 como crédito, porque, deixa eu explicar uma coisa para os ouvintes. Por exemplo, o Skype, que usa esse sistema, ligando de computador para computador, a ligação é sempre gratuita. Você pode ficar horas falando que a ligação é gratuita. Se você tem banda larga, você não paga nem sequer os pulsos, tá certo?
Claro,
então,
claro.
Na realidade, é uma ligação gratuita. Agora, pode ser que, para isso, tem que haver a coincidência dos dois interlocutores, naquele momento, estarem ligados à internet e com o computador ligado. Agora, de repente, você resolve telefonar para outra pessoa. Você pode telefonar para o telefone fixo da pessoa. O teu Skype disca. Só que aí você paga uma ligação. Só que você paga uma ligação local.
Claro.
E não uma ligação internacional. Eu coloquei $10 de crédito. Fiz uma ligação relativamente longa e, se não me engano, paguei acho que 15 centavos. Quer dizer, uma coisa assim...
É realmente muito barato, né?
Ridícula, né? Quer dizer, uma coisa realmente muito barata.
Agora, é o Reinaldo Menezes...
O Reinaldo Menezes está dando uma dica aqui,
está, né,
dando uma dica. Diz, olha, o VoIP é muito barato quando você está em casa no escritório para economizar telefone fixo.
Claro.
Só que existe o VoIP móvel. Que funciona na rua, enxugando a conta do celular.
Certo.
Então ele propõe aqui, inclusive dá todas as explicações.
Esta é a proposta do Fring, um programinha irresistível para smartphone. Com o Fring, né, que é esse programinha, dá para usar o Wi-Fi, quer dizer, na realidade a rede sem fio, ou os pacotes de dados das redes GSM para falar, sem pagar por ligações de voz. Tá? Falar ou teclar, o Fring junta tudo num só aplicativo. Skype, MSN, Messenger, Google Talk e até o quase finado ICQ.
Por que que foi o ICQ?
Não sei, eu acho que porque ele foi sendo abandonado. Acho que aí deve ter havido novamente uma política muito grande, né?
Muito agressiva da Microsoft.
Muito agressiva da Microsoft em relação ao MSN. Agora o Google Talk está ganhando um pouquinho de adeptos. É que, na realidade, todos esses serviços, né, pelo Skype, MSN, serviços de mensagem e comunicação, eles só funcionam a partir de um dado número crítico de usuários, né, que façam o serviço ser autossustentável. Se o número ficar aquém daquele mínimo que sustente o sistema, que deve ter ocorrido uma coisa parecida aí com o ICQ, eu acredito que aí a tendência é aquele serviço, obviamente, sumir mesmo, né?
Agora, como é que a pessoa acessa isso daí? Tá,
ele vai em www.fring.com, Vai lá, pega as instruções, que são bastante simples, de acordo com o Reinaldo Menezes, para baixar o aplicativo direto no celular. E preencher os dados para incluir as contas pessoais desses serviços todos. Então veja, você precisa ter um celular que contenha serviços de Wi-Fi ou de pacote de dados. Sabe, esses que você, quando contrata o celular, fala, ah, eu quero contratar também um pacote de dados para a internet.
É o famoso smartphone, né?
Isso.
Os telefones espertos.
Né? Isso. Pois bem, aí o que mais ele diz aqui? Tá, tem que informar, incluir as contas pessoais desses serviços todos. Diz ele também que dá para baixar no PC, né, no computador, e aí sincronizar. É um caminho mais tortuoso, é claro. E diz que o Fring funciona com celulares que tem o sistema operacional Symbian e o Windows Mobile, mas não, aparentemente, com os smartphones Trio, né? O Trio, aquele da Palm Trio, né?
Esse é.
E o OS Palm. Enfim, aqueles que têm a tecnologia da Palm, parece que não estão compatíveis aí com o Fring, tá bom? Então, quem quiser, quem tem outros... Ou que tem o Symbian, por exemplo, acho que o Nokia, Motorola, todos eles têm o Symbian ou o Windows Mobile, né? Então quem tiver esses daí pode tentar. Tá, a dica é essa, www.fring.com. Uma dica dada para o nosso eterno colaborador aqui, o Reinaldo Menezes.
Agora, Tarcísio, você está andando pelo mundo afora e, obviamente, você pode se conectar pela internet com o teu notebook... via um cabo telefônico, tá certo? Normalmente, ou se você estiver num ambiente Wi-Fi.
Sim.
Como é que você descobre que está num ambiente Wi-Fi?
Sim, só de olhar em volta? Não.
Não, sabe como você descobre? Você entra no www.thinkgeek.com e compra uma camiseta.
Certo.
Com uma antena desenhada na frente, que fica luminosa quando você está no
ambiente Wi-Fi. Ou seja, é uma antena mesmo.
Mesmo. É, é uma coisa assim muito engraçada.
Então você entra no ambiente Wi-Fi, a sua camiseta passa a conectar com a antena, com aquele ambiente.
Sim, né? Ela fica luminosa. É uma coisa assim fantástica. Esse pessoal desse site tem as coisas mais malucas do mundo. Né?
Eu pensei, como? Só se tiver um óculos, né, que permite enxergar as ondas de rádio por aí.
Aliás,
coisa parecida.
Falando em óculos que permitem enxergar, uma maneira muito prática, outro dia eu me defrontei com essa situação, de saber se o controle remoto está com as pilhas descarregadas ou não, qual que é? Como o olho humano não é sensível ao infravermelho, mas o CCD da máquina fotográfica do celular é, você olha para o controle remoto, para aquela lâmpadazinha do controle remoto, através do visor do celular e aperta o botão. Se você vir uma luz piscando, a pilha está boa. Se a luz não piscar, está na hora de trocar as pilhas. Né?
Por falar em olho que detecta, viu, Perluide? Nós estamos com uma dúvida aqui do José Inácio Laurini. Ele começa exatamente dizendo, se identificando como sendo aquele deficiente, portador de deficiência visual, que ainda continua a nos perturbar com as perguntas, né? Ele gostaria de saber, ou de conhecer alguma sugestão para o seguinte. Eu tenho um braille falado.
Bom, para os ouvintes que não sabem, o braille é aquele alfabeto em que as letras são pontos arranjados numa matriz em alto relevo. Tá certo? Então, dependendo da combinação de pontos que você tem, significa letras ou símbolos diferentes. Normalmente, nos elevadores hoje, todos os elevadores mais modernos, o cego, ele... Aliás, você sabia, Tarcísio, que tem muito deficiente visual que não gosta de ser chamado de deficiente visual, né?
É cego.
Cego. O próprio ouvinte, como é que ele chama? O Laurini, né?
Duvido também, né? Essa história de politicamente correto... É uma história politicamente incorreta, na verdade. Eu duvido que um anão gostaria de ser chamado de verticalmente prejudicado.
Pois é, justamente.
Quer dizer, uma coisa meio absurda, né? Mas tudo bem, vamos deixar essa discussão uma outra oportunidade.
E comentando o Braille, já falei várias vezes nesse microfone que eu, entrando no elevador, eu fecho os olhos, passo os dedos por sobre os botões que tem o código em Braille e não consigo perceber coisa alguma.
Nem eu.
Portanto, eu sou um deficiente tátil.
Exato.
Então vamos parar de chamar as pessoas que têm alguma falha de deficiente, tá certo?
É claro.
Bom, ele tem o chamado Braille falado, o Braille Speak da Freedom Scientific.
Que ele diz dominar muito bem. Bom, como além de ser cego, tive em 2001 um problema, um AVC, que me deixou com dificuldade de digitar no teclado normal, com a mão esquerda. Bem, no braille falado são 6 teclas e é mais fácil para mim. Algum tempo atrás tive o interesse de conectar esse braille ao computador por um cabo que tenho, que já veio dos Estados Unidos quando comprou, mas não ficou bom para ele. Esses dias, navegando na internet, ouvi sobre um adaptador sem fio para conectar um PC a outro equipamento e vice-versa. Bem, o que a gente acha? É possível? Quantos aparelhos consiste esse adaptador? O nome que eu sei é adaptador wireless USB Emune 11G 54G.
Bom. Na realidade, o que acontece é o seguinte: esse adaptador, se não me engano, é como se fosse uma porta USB, só que ela não está conectada diretamente no computador, ela está afastada do computador.
Sim.
E você conecta um outro equipamentozinho na porta USB do computador, então os dois se comunicam.
Se comunicam, exatamente.
É como se você ligasse o equipamento USB, mas ao longe, tá certo? Com uma certa distância.
Agora, né? Eu não sei se o que você diz que não ter ficado bom, se não ficou bom o layout da ligação, ou se não ficou bom se não ficou boa a funcionalidade da coisa. Porque se a funcionalidade da coisa não está adequada para você, não é mudando a forma de se conectar, né, que vai passar a funcionar. Né? Na realidade, o que esse conector faz é apenas substituir um pedaço de fio por ondas de rádio que, de qualquer forma, acaba estabelecendo uma comunicação via as mesmas portas, USB no caso. Então não é isso que ele vai melhorar. Agora, se o layout da coisa ficou complicado para você, então aí talvez seja o caso de tentar, né? Se tá com uma certa dificuldade de acesso mesmo na ligação, aí você tenta, tá bom?
Vamos a um rápido intervalo,
isso,
né?
A gente faz um intervalinho agora e segura aí. Já a gente volta com o segundo bloco com muito mais dúvidas e novidades sobre informática para você. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.